Boa noite aos colegas, aos amigos que fazem o curso, uma carta, um ensinamento. No próximo final de semana, terça-feira e sábado, teremos um evento de preparação para a Semana de Estudos 2021, que será inteiramente online. E durante esta semana, já trouxe para as oficinas e aulas as obras que trabalharemos na sexta-feira e no sábado, uma maneira de propiciar maior fluência e aprofundamento aos que vão participar desses trabalhos. E uma dessas obras tornou-se um pequeno clássico em todo o Ocidente, que é de um dos proeminentes físicos do nosso tempo, Carlo Rovelli. O Carlo Rovelli, nós vimos há poucos dias uma outra obra dele. Mas a grande obra que o que faz com que ele se torne conhecido, com que ele se torne próximo de um público que vai além da física, é Sete Breves Lições de Física. Uma pequena obra do Carlo Rovelli, já disponível em português, publicada originalmente em 2014. E esse livro, o Carlo foi é toda baseada em artigos que ele publicou no jornal italiano durante algum tempo e selecionaram esses artigos em ordem de historiográfica e então publicaram. E rapidamente essa obra se tornou uma pequena referência em física nos nossos dias. O Carlo Rovelli é um dos expoentes em gravitação quântica, uma das pesquisas de ponta nessa área, e nesta obra, ele faz um enorme painel. Desde o início do século passado, os anos 1900, até os nossos dias. A obra é muito bonita e todo o final dela ele abandona completamente a física e entra abertamente na filosofia, trazendo conversações filosóficas e deixando ainda o horizonte muito aberto para que possamos prosseguir. Selecionei algumas partes para o nosso trabalho de hoje, sendo que no nosso evento de sexta e sábado faremos aí um grande aprofundamento. Ele inicia falando de Einstein, que em 1930, perdão, a página não é essa. Ele diz que com Einstein o nosso universo e o mundo eles se deslocam e de algo muito opaco, pontual, nós temos uma belíssima tapeçaria existencial, um belíssimo mosaico. Ele mostra esteticamente o que a contribuição de Einstein ocasionou no imaginário humano. Ele resume assim: em suma, a teoria de Einstein descreveu um mundo colorido e espantoso, onde universos explodem, o espaço afunda em buracos sem saída, o tempo se desacelera, quanto mais baixo se está sobre um planeta, e as ilimitadas extensões do espaço interestelar se encrespam e ondulam como a superfície do mar. E tudo isso que ia emergindo aos poucos do meu livro, roído pelos camundongos, não era uma fábula contada por um desconhecido num momento de delírio, ou o efeito do ardente sol mediterrâneo da Calábria, uma alucinação sobre o tremeluzir do mar. Tudo era agora realidade. Peço desculpas para vocês pela a voz está bem precária hoje, consequência desses produtos hospitalares, né, de higienização, e acaba prejudicando muito, muito a voz. Eu vou mais devagar, está bem? Ele prossegue dizendo: uma realidade que parece feita da mesma matéria de que são feitos os sonhos, e ainda mais real do que o nosso enevoado sonho cotidiano. Tudo isso como resultado de uma intuição elementar. O espaço e o campo gravitacional são a mesma coisa. E de uma equação simples que não resisto a transcrever aqui, embora o leitor certamente não vá poder decifrar, mas eu gostaria de que ele ao menos visse sua grande simplicidade. E aí ele coloca uma equação sobre isso. Bem, como Einstein chegou a essa concepção? O que ele viu? Como ele entendeu esses elementos? Eu vou fazer uma pequena interrupção, prosseguindo então, após uma breve interrupção. Então, como Einstein, basicamente, ao se olhar para o universo, alguém sentado em sua varanda, olhando as estrelas do seu jardim, já não imaginava mais como algumas décadas antes se considerava. Esta visão. O universo agora ganhava cores, profundidade, matizes, vida com Einstein. Isso nunca mais seria como era antes. E aí ele diz que ele recua um pouco e nos conta como tudo isso começou. Ele diz: a mecânica quântica nasceu exatamente no ano 1900, abrindo um século de intensa atividade intelectual. O físico Max Planck calcula o campo elétrico em equilíbrio no interior de uma caixa quente. Para isso, ele usou um truque. Ele imaginou que a energia do campo é distribuída em quanta, ou seja, tijolos ou pequenos pacotes de energia. Bom, ele construiu toda essa teoria que explicava uma série de coisas, mas é com Einstein que essa teoria ganha impulsão. Vejam o que acontece. O Carlo Rovelli escreve, de novo é com Einstein, 5 anos depois, que se compreende os pacotes de energia como algo real. Ele escreve um trecho da famosa introdução a esse trabalho de Einstein. Einstein explicou assim: vejam com que palavras singelas, que não é preciso nem ser um físico para entender isso. Parece-me que as observações associadas à fluorescência, à produção de raios catódicos, à radiação eletromagnética que emerge de uma caixa e outros fenômenos semelhantes ligados à emissão e à transformação de luz são mais compreensíveis se assumirmos que a energia da luz se distribui no espaço de maneira descontínua. Vou repetir. A energia de luz se distribui no espaço de maneira descontínua. Você vê um feixe de luz quando você projeta numa parede ou quando você abre a porta à noite para olhar seu jardim e procurar uma peça, uma ferramenta? Aquele feixe de luz não é contínuo, como se imaginava. É descontínuo. São pequenos pacotinhos que conduzem. Bem, aí o Rovelli comenta: essas linhas simples e claras são a verdadeira certidão de nascimento da teoria dos quanta. Está explicado, quanta, né? Os pequenos pacotinhos de energia. Bem, e ele diz que foi esse trabalho que Einstein leva adiante que dá ele o Nobel em Física logo depois. Durante as décadas de 1910 e 1920, no entanto, foi o dinamarquês Niels Bohr quem continuou a desenvolver a teoria. E com Bohr e toda a notável equipe dele, do instituto dele, lá em Copenhague, norte da Europa, é que eles chegam aos famosos saltos quânticos, que vai escandalizar o mundo e vai prender a respiração dos pesquisadores em todas as partes. Eles disseram, mas será que algo assim é plausível? O Rovelli explica, em 1925 surgiram as equações da teoria que substituíam toda a mecânica newtoniana. É difícil imaginar algum triunfo maior que este. Ou seja, a partir desta década, o mundo newtoniano ficava para trás. O mundo no qual você joga uma bola para cima e ela cai, você tem toda a certeza. O mundo de causa e efeito, isso por causa daquilo. O mundo que gerou um homem cujo funcionamento, traduzindo para a filosofia clínica, é por argumentações derivadas. Sabe aquelas pessoas que chegam ao consultório e dizem, doutor, por que aconteceu isso na minha vida? Tudo tem um porquê. Qual a causa? Qual a razão de eu me sentir mal? Qual o motivo de eu não conseguir tal coisa? Causa e efeito. É o mundo newtoniano. Muitas pessoas ainda funcionam assim, né? E funcionam assim em outros elementos que não são elementos de jogar uma bola, ligar um motor, tracionar um cabo. Em coisas da alma humana, transformando a alma num grande modelo newtoniano. A alma vira uma grande engrenagem, pois a partir de 1925 isso começa a terminar. Então, o Rovelli nos diz: o primeiro a escrever as equações desta nova teoria foi um gênio, muito jovem, chamado Werner Heisenberg, baseando-se em ideias atordoantes. Ele imaginava, olhem que explicação interessante e tão singela, tão compreensível. Heisenberg imaginava que os elétrons não existiam sempre. Existiam só quando alguém observava os elétrons, ou melhor, quando interagiam com alguma coisa, materializavam-se em um lugar com uma probabilidade calculável quando se chocavam contra algo. Os saltos quânticos de uma órbita para outra são seu único modo de se tornarem reais. Um elétron seria assim um conjunto de saltos de uma interação a outra. Quando ninguém o perturba, ele não está em lugar nenhum, preciso, não está em um lugar. É como se Deus não tivesse desenhado a realidade com uma linha pesada, mas tivesse se limitado a um traço leve. Isso é completamente perturbador para o homem daquela época. Alguns resenhistas, historiadores, quando voltam aos jornais da época, textos, programas de rádio da época, encontram todo tipo de anedota, brincadeira, nas revistas da época, desenhos brincando, ironizando isso. Uma pessoa que sai de casa hoje, né, e volta ontem, chega ontem de manhã em casa. Brincadeiras assim que começaram a surgir, porque era completamente desconcertante para o homem newtoniano se deparar com isso, ia muito além de suas forças e suas compreensões. Isso piorava muito quando os próprios teóricos e pesquisadores falavam disso, tinham muito mais dúvidas do que certezas, muito diferente do pesquisador newtoniano, que ele ali botava uma caneca para ferver água e sabia tantos graus ferverá, se colocar um ovinho ali em tanto tempo ficará pronto. As coisas estavam mecanicamente datadas, rotuladas, acertadas, não havia muito. Tanto é que os pesquisadores antes dessa época achavam que todo o universo, literalmente, em um tempo próximo, seria explicável que o modelo newtoniano daria conta de tudo. Já imaginaram o que é isso? Bom, só que nessa altura, Einstein surpreende o mundo de novo. Ele que ajudou a chegar até aqui, ele diz, não, tem algo muito estranho. A realidade não pode ser assim. E com isso, como ele estava na ponta, ele era o principal pensador nessa área, imaginem o que isso acarreta, não é? Todos Einstein, como falava isso ecoava pelo mundo inteiro. Então, quando ele diz isso, aqueles jovens pesquisadores notáveis do grupo de Bohr, lá na universidade em Copenhague, eles disseram, mas como é que o Einstein pode dizer uma coisa dessas? Né? Ele era uma espécie de pai espiritual para todos esses físicos. Para eles era desconcertante, era algo muito doloroso ouvir o Einstein falar aquelas coisas. O Carlo Rovelli escreve, logo Einstein, que os ensinara que o tempo não é universal, que o espaço se curva, logo ele dizia agora que o mundo não poderia ser tão estranho assim? Ou seja, para os grupos de pensadores que estavam perdidos e atordoados, Einstein salvava a vida deles ao dizer uma coisa assim. Era como se ele colocasse um freio e dissesse, para lá. Tá demais, vamos parar um pouco com isso. A questão é que esse que pedia freio foi o homem que disse que o universo é curvo, que o espaço, na verdade, ele está cheio de coisas, ele não está vazio, e que falou muitas outras coisas, né? E que coloriu o espaço sideral de todo de vida. Agora ele diz que não pode ser tão estranho. O fato é que Einstein não conseguiria mais frear o que estava para acontecer. E Bohr, que era um amigo, mas também sofreu muito com Einstein, porque o Einstein foi. Não que Einstein não gostasse, eles eram amigos, mas essas discussões eram muito incômodas para o Bohr. Ele achava que o Einstein estava do lado errado das coisas. Vejam como o Carlo Rovelli escreve. Ele diz assim: Bohr pacientemente explicava a Einstein as novas ideias. E Einstein objetava, imaginava experimentos mentais para mostrar que as novas ideias eram contraditórias. E Einstein é todo metafórico, né? Então ele dizia: olha, se a gente construir uma caixa assim, que não pode fugir nenhum fóton ali de dentro. E o Bohr dizia: bom, ainda assim, nós temos que considerar que a caixa não tem como segurar tudo. E eles continuavam essas discussões sem fim. Aí o Rovelli escreve, por fim, tempos depois, Einstein aceitaria que a teoria de Bohr e seus pesquisadores é um gigantesco passo à frente na compreensão do mundo. Mas permaneceu convencido de que as coisas não poderiam ser tão estranhas daquele jeito, e de que por trás de tudo aquilo deveria haver uma explicação mais razoável. Ou seja, Einstein surpreende esses amigos porque ele mostra que no fundo da alma, do coração dele, havia muito daquele homem newtoniano que ele mesmo ajudou a deixar para trás. Né? Einstein, de certa maneira, tinham muitas partes dentro dele conservadoras que não queriam que as coisas andassem assim, ainda que outras endossassem isso. E ele era um pesquisador notável. Muitas vezes Einstein foi ao público dizer: olha, eu errei, não era assim, não. Ele não tinha muitos problemas de confessar seus erros e ele sabia que, claro, que a ciência precisava disso para poder caminhar, não é? Um século se passou desde que tudo isso aconteceu e o Rovelli escreve que, na verdade, essas dúvidas não mudaram. Ele diz: a realidade é que físicos e filósofos continuam a se interrogar e os questionamentos publicados em artigos nos últimos anos são cada vez mais numerosos. O que é a teoria dos quantas, um século após seu nascimento? Um extraordinário e profundo mergulho na natureza da realidade, ela é isso? Uma miragem que funciona por acaso? uma peça incompleta de um quebra-cabeça? Ou um indício de algo profundo que se refere à estrutura do mundo e que ainda não conhecemos bem? Ele conta que isso não se resolveu. Num capítulo subsequente, o Rovelli faz algo maravilhoso, muito bonito mesmo. O Rovelli pega papel, caneta, e ele desenha, mostrando como era o mundo antigamente. Lá no início, o ser humano olhava para o céu e dizia: lá em cima o céu, aqui embaixo a terra. Depois, à medida que a ciência vai avançando, ele diz: não, a terra não é lá em cima o céu e aqui embaixo a terra. É o lá em cima o céu e lá embaixo, depois que a gente atravessa toda a terra, tem mais céu também. Nós estamos cercados de céu por todo lado. Ele diz que depois começa a ser assim. Tudo isso ele mostra em desenhos. Depois, a terra no centro e tudo ao redor dela, mas ela é o centro, não havia dúvida. Então, depois disso, com Copérnico, fica tudo para trás. E aí a terra se desloca do centro para a periferia. E ela está cercada de corpos celestes, sendo que no centro agora fica o Sol. O Sol é o centro de todo o universo, tudo. Cada mudança dessas foi acompanhada de mudanças na forma do ser humano ser, com ele mesmo, com os outros. É muito bonito toda essa parte, à medida que o ser humano vai compreendendo que ele é um pontinho no meio de todo esse universo, até chegar aos dias de hoje. E ele termina todo esse capítulo dizendo assim: o universo nasce como uma bolinha, depois se expande até suas atuais dimensões cósmicas infinitas. A figura que colocamos antes é a nossa imagem atual do universo, na maior escala que conhecemos. Ou seja, o universo como gigantesco, infinito, incomensurável. Aí está o universo. Muitas páginas adiante, ele diz que hoje, neste momento em que ele escreve a obra, há poucos anos, o que que nós sabemos de fato de tudo isso que começou lá nos anos 1900? Ele diz assim: por enquanto, o que nós sabemos é que a matéria, um punhado de tipos de partículas elementares, vibram, flutuam continuamente entre o existir e o não existir. Pululam no espaço mesmo quando parece não haver nada. Combinam-se entre si ao infinito, como as 20 letras de um alfabeto cósmico, para contar a imensa história das galáxias, das estrelas inumeráveis, dos raios cósmicos, da luz do sol, das montanhas e dos bosques, dos campos de trigo, dos sorrisos dos jovens nas festas e do céu negro e estrelado da noite. Observem como como isso se passa, não é? Com o que nós sabemos nesse momento. Então, mais adiante, ele nos diz que as teorias físicas descrevem o mundo de modo melhor do que no passado, hoje, né? Portanto, deveríamos estar bastante contentes neste momento, mas nós não estamos. Há uma situação paradoxal no centro do nosso conhecimento do mundo físico. O século XX nos deixou as duas joias de que falei, a relatividade geral e a mecânica quântica. Bem, o problema que o Rovelli vai dizer, que o motivo pelo qual nós não estamos felizes, mesmo tendo avançado tanto, é que a relatividade geral e a mecânica quântica, cada uma diz uma coisa diferente, e, no entanto, as duas estão certas. O que gera, nas palavras do autor, uma verdadeira esquizofrenia. Como pode dar certo? São diferentes. Não se conciliam e as duas estão certas? Lembram na escola quando vocês brincavam? A professora dizia: agora vamos fazer uma brincadeira, vivo e morto. Quando ela dizia morto, tinha que baixar a cabeça. Quando era vivo, tinha que levantar. Às vezes ela dizia morto, E a pessoa levantava a cabeça. Aquele ali saía. E aí iam ficando poucos na sala de aula, né? Mas nenhum aluno. É uma brincadeira newtoniana. Nenhum aluno tinha dificuldade de saber exatamente, né? Quando perdia, porque ela dizia vivo e ele baixava a cabeça, pronto, saiu. Não havia dúvida. Podia se enganar ao ouvir e achar que ela ia dizer uma coisa e era outra. Mas não havia dúvida sobre o que era estar vivo, estar morto. Isso que ele está propondo aqui é como se a professora dissesse para os alunos: a brincadeira não vai mais ser feita porque vocês estão ao mesmo tempo vivos e mortos. Os alunos olhariam para a professora: como pode uma coisa dessas? Ou a gente está vivo ou a gente está morto. Ela dizia: não, não, agora é diferente. Basicamente, essa é a contradição, o paradoxo. As duas teorias estão certas. E só que uma diz uma coisa e outra diz outra. E agora? Isso gerou um grande problema imenso na física e nas ciências nas últimas muitas décadas. Ele diz: duas teorias pródigas em dons e fundamentais para a tecnologia atual que mudaram o nosso modo de viver. E, no entanto, as duas teorias não podem estar ambas corretas, ao menos em sua presente forma, porque elas se contradizem reciprocamente. Um estudante universitário que assista às aulas da relatividade geral pela manhã e às de mecânica quântica à tarde só pode concluir que os professores são uns cretinos, ou então deixaram de se falar há um século. Estão lhe ensinando duas imagens do mundo em completa contradição. De manhã, o mundo é um espaço curvo, onde tudo é contínuo. E à tarde, o mundo é um espaço plano, onde saltam quanta de energia. O paradoxo é que ambas as teorias funcionam terrivelmente bem. E agora? O Rovelli diz: um grupo de físicos teóricos espalhados pelos cinco continentes está procurando laboriosamente esclarecer a questão. E é aqui que entra o trabalho dele, no qual, aliás, ele é um dos expoentes no mundo hoje. A gravitação quântica é a tentativa de responder esse paradoxo. Que ele diz: é o objetivo é encontrar uma teoria, um conjunto de equações, mas sobretudo uma visão de mundo coerente em que essa esquizofrenia seja resolvida. E neste livro ele nos mostra como, após muito trabalho, eles oferecem uma alternativa. Muito interessante, aliás. Ele diz que a melhor resposta nesse momento se chama gravitação quântica em laços, ou loop. Gravitação quântica em laços. Vamos ver como é que a gravitação quântica ela conversa. Duas teorias tão diferentes, vamos ver. Ele diz que envolve uma numerosa equipe de pesquisadores em muitos países, jovens competentíssimos, brilhantes em universidades, fazendo seus doutorados, seus estudos com computadores poderosos, né? Ele diz: a gravitação quântica em laços é uma tentativa cautelosa de combinar a relatividade geral com a mecânica quântica. As consequências dessa nova teoria são radicais. Vamos prosseguir, depois eu faço algumas considerações. Então, ele diz que a gravitação quântica em laços vai tentar conciliar, conversar esses dois elementos. Ele diz: a consequência dessa nova teoria, as consequências são radicais, trazendo uma profunda modificação na estrutura da realidade. E a ideia é bem simples. A relatividade geral ensina que o espaço não é uma caixa inerte, mas algo dinâmico, uma espécie de imenso molusco móvel no qual estamos imersos, que pode se comprimir, pode se retorcer, né? Como nós vimos no início. Quer dizer, você olha para o espaço e você vê uma estrela, outra estrela, e entre elas, se você tem uma alma newtoniana, você diz, ah, espaço vazio entre as estrelas. Com Einstein, não há mais isso. Não existe mais esse espaço vazio. Existe uma estrela, outra estrela, e no meio delas um tecido, como uma lona, por exemplo, para vocês terem uma ideia. O espaço é vivo, ele é material, ele não é a distância entre uma estrela e outra, não é vazio. Tem tecido espacial ali no meio. Bilhões, bilhões, trilhões de elétrons para todo lado, átomos para todo lado. Está cheio de coisas. Os nossos olhos não veem porque são muito pequenininhas. São grandes como uma estrela. Não veríamos. Então, não há mais esse espaço vazio. Está tudo cheio. Ele diz isso aqui, é o que diz a relatividade geral, tá bem? Daí ele diz, a mecânica quântica, por outro lado, nos ensina que todo campo, deste modo, é feito de quanta. Tem uma estrutura fina, granular. De imediato, segue-se daí que o espaço físico é também feito de quanta. Ou seja, não é como Einstein desenhou essa lona completa. Tem ali no meio esses pacotinhos, esses tijolinhos. E sua previsão geral, aqui é da mecânica quântica, né? Ele diz, é por conseguinte, é de que o espaço não é contínuo. Não seja também divisível ao infinito, mas formado por grãos, isto é, por átomos de espaço, que são minúsculos. Então, onde estão esses quanta de espaço? Em lugar nenhum. Não estão em um espaço, porque são eles mesmos o espaço. Eis o problema. Vejam os paradoxos, as contradições. Para Einstein vai ser uma espécie de lona, né? Tudo coberto, tudo interligado, é vivo, tecido vivo que está ali. Para eles não. Sempre tem pacotinhos que às vezes existem, às vezes não. E como é que você vai conciliar essas duas coisas? Ele diz, o espaço é criado pela interação de quanta individuais de gravidade. Mais uma vez, o mundo parece ser relação em vez de objetos. Então, para Einstein, o universo estaria cheio, né? O espaço, na verdade, o espaço é material. E aqui, na mecânica quântica, agora, com as descobertas recentes, na verdade, nós estamos falando muito mais de relação entre coisas do que entre objetos que estão ali dentro. Porque muitas vezes esses objetos não existem e passam a existir subitamente. E o trabalho do Rovelli e de muitos pesquisadores nesse momento é tentar conversar essas duas teorias. Por quê? Nas pesquisas laboratoriais, as duas estão certas. Como pode ser isso, não é? E ele diz, a consequência mais extrema da teoria é esta segunda. Assim como desaparece a ideia do espaço contínuo, que contém as coisas, também desaparece a ideia do tempo. Ou seja, quando eles investigam isso, eles não encontram mais essa categoria, tempo. O mundo descrito pela teoria se afasta ainda mais daquele que nos é familiar. Já não existe o espaço que contém o mundo e já não existe o tempo ao longo do qual ocorrem os eventos. Existem somente processos elementares nos quais quanta de espaço e matéria interagem entre si. Aí o Rovelli diz, nós podemos verificar tudo isso? Essa teoria toda com experimentos em laboratórios? E ele diz que não, nesse momento não é possível. Que eles estão tentando fazer isso, mas que nesse momento não. Que nesse momento existem muitas ideias sobre isso, de como fazer esses testes, mas não tem nada conclusivo. Então nós estamos diante de um imenso ponto de interrogação. E ele diz que outra consequência de tudo isso é quando nós analisamos o início do universo, que aí é completamente distinto de tudo que nós já vimos. Né? Todas as explicações do Big Bang já não servem mais. Provavelmente nós estamos ricocheteando e todo o universo, na verdade, é um desdobramento de algo que havia anteriormente a ele. Talvez um outro universo que se comprimiu, expandiu. Vejam como ele escreve: nosso universo pode ter nascido do ricochete de uma fase precedente, passando por uma fase intermediária sem espaço e sem tempo. A física abre essa janela para olharmos longe. Aquilo que vemos não faz senão espantar-nos. Percebemos que estamos cheios de preconceitos e que nossa imagem intuitiva do mundo é parcial, provinciana, inadequada. O mundo continua mudando aos nossos olhos à medida que o vemos melhor. Não é fácil para um físico escrever o que ele está escrevendo aqui. Não para um físico newtoniano, inconcebível. Para os novos físicos, sim. Isso já é plausível, isso já é possível. Para um físico newtoniano, isso é completamente descabido. Que está acostumado a medir, pesar, ver com microscópio, telescópio, equipamentos, e o que ele está dizendo não faz sentido até que ele prove. Prove por elementos newtonianos. Ainda por um bom tempo nós viveremos esse dilema. Antes de eu tratar da parte final da nossa aula de hoje, que é belíssima e é um dos temas do evento aí do final de semana, eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Bem, então estávamos conversando fora da gravação sobre esses elementos todos e estava contando a vocês que no livro o Carlo Rovelli conta de pesquisas caríssimas, equipamentos que custam milhões, em alguns casos o investimento chega aos bilhões de dólares, como a máquina para desintegrar e verem a quebra do fóton e a partir dali muitas partículas. Ele disse que isso frustrou uma geração inteira de físicos, mas que na ciência é assim a caminhada, que muitas hipóteses testadas às vezes não se verificam, aí precisa ver outra. Com Einstein, um caminho imenso, belíssimo se abriu, e com ele, pesquisadores notáveis de todo o mundo conseguiram, com matemática, física, cálculos, levar isso adiante, né? E mais que agora, há 100 anos, nós estamos nesse impasse. E que muitas teorias, neste momento, não têm comprovação. Portanto, precisamos aguardar. Como virá essa comprovação? Será uma comprovação como acontecia com Einstein, que dizia: olha, a luz, por ter, como tudo no universo está ligado e tudo tem matéria, etc., a luz, pela gravidade, ela desvia. Aí surgiu um eclipse, podiam medir, confirmar. Será assim que mais uma vez isso será confirmado? Ou será de outra forma? Há muitas perguntas neste momento. E então, o Carlo Rovelli, ao final da obra, traz reflexões filosóficas. Vejam que aqui nós veremos um físico que deixa o reduto da física e entra no reduto da filosofia. E num dos redutos mais caros da filosofia, que é uma imbricação dos termos ontológicos e metafísicos da identidade humana, uma área que os filósofos hoje costumam ter muita prudência quando lidam com ela, dadas as complexidades da nossa época. E o Rovelli entra exatamente nessa área, vindo da física, é de lá que ele está vindo. E com tudo que ele está percebendo na física, é interessante que ele poderia ter rumado para outras direções, poderia ter ido para a biologia. Há muitos pesquisadores que estão fazendo isso nesse momento, ou para a química, mas ele vem para a filosofia. Muitos dos físicos de ponta neste momento, os maiores físicos do mundo, têm buscado, estendido a mão para a filosofia. E a parte final é belíssima, é um verdadeiro poema que o Carlo Rovelli constrói. O título deste capítulo final é Nós. Nós. E ele vai falar sobre vários elementos muito delicados da alma humana. Rovelli é um pesquisador que estudou a física clássica na universidade. Então ele aprendeu todos aqueles elementos newtonianos, aliás, desde o tempo grego até os nossos dias. Estudou todos os elementos laboratoriais. Ele sabe por que que uma luz acende quando você aciona o interruptor. Sabe que isso é verdadeiro, como é que isso se passa, mas também sabe de todo o outro resto que surgiu com a mecânica quântica nos anos 1900 para cá. Sabe de tudo que houve nesses 120 anos. E sabe que há muitos elementos aqui diferentes. Como um homem pós-newtoniano, como um homem que entra agora nos horizontes abertos da existência, ele constrói um verdadeiro poema quando ele fala de nós. Nós veremos isso, né, com enfoque maior e mais profundo no evento do final de semana, mas aqui eu gostaria de colocar algumas luzes sobre esse assunto para vocês. Diante de tudo que ele colocou, essa questão de a matéria existir e deixar de existir, de elétrons que não existem e de repente existem e que não sabemos a posição, e que isso em física hoje não é mais uma discussão, isso já é um fato, só não se sabe o que acontece, não se sabe o mecanismo que gerencia isso tudo. Nós temos o fenômeno e não temos ideia do que acontece. Diante de tudo isso, como sempre houve na história da humanidade, quando o homem entendeu que a Terra não era o centro do universo, é provável que isso tenha desdobramentos em várias áreas do nosso conhecimento. E ele pergunta: que lugar temos nós, seres humanos que percebem, que decidem, riem, choram, neste grande afresco do mundo que a física contemporânea oferece? Qual é o nosso lugar em tudo isso? Quem somos nós de fato? O que somos nós de fato? Qual é a nossa participação em tudo isso? E, por várias páginas, nós temos um poema filosófico. Vocês são filósofos clínicos, trabalham em consultório com pessoas, estão acostumados à alma humana e seus dilemas e suas complexidades, coisas que não sabemos, e sabem que ao lermos isso, estamos diante da opinião dele sobre o mundo, da visão dele sobre o mundo. É uma visão muito bonita do Carlo Rovelli, mas não é, claro que não é a resposta da física para quem somos nós neste momento. É a resposta dele, Carlo Rovelli, físico, que é um dos homens proeminentes na área dele, sobre tudo isso. Vamos ouvi-lo então. Ele diz: nós, seres humanos, somos, antes de mais nada, o sujeito que observa este mundo e autores, coletivamente, desta fotografia da realidade que eu tentei compor. Somos laços de uma rede de trocas, da qual este livro é uma pecinha em que nos transmitimos imagens, instrumentos, informações, conhecimentos. Mas, do mundo que vemos, somos também uma parte integrante, não somos observadores externos. Estamos situados dentro dele. Nossa perspectiva dele se origina de dentro. Somos feitos dos mesmos átomos e dos mesmos sinais de luz, trocados entre os pinheiros das montanhas e as estrelas nas galáxias. À medida que nosso conhecimento cresceu, fomos aprendendo cada vez mais essa noção de sermos parte e pequena parte do universo. Isso aconteceu já nos séculos passados, mas cada vez mais no último século. Pensávamos estar sobre o planeta, no centro do cosmos, e não estamos mais. E aí ele diz toda, faz toda um desenho de como chegamos até aqui, as nossas crenças, tudo que achávamos, né? Que tudo estava ao redor, que a gente era o centro da Terra, tal, do universo. E ele diz: durante o grande idealismo alemão, Schelling podia pensar que o homem representava o vértice da natureza, o ponto máximo onde a realidade toma consciência de si mesma. Hoje, do ponto de vista do nosso saber sobre o mundo natural, essa ideia nos faz sorrir. Se somos especiais, somos tanto quanto cada um pode ser especial para si mesmo, tanto quanto toda mãe é para seu bebê. Não, certamente não para o resto da natureza. No mar imenso de galáxias e de estrelas, somos um infinitesimal cantinho perdido entre os infinitos arabescos de formas que compõem o real. Não somos mais do que um rabisco entre muitos outros. As imagens que construímos do universo vivem dentro de nós, no espaço dos nossos pensamentos. Entre essas imagens, entre aquilo que conseguimos reconstruir e compreender com nossos meios limitados e a realidade da qual somos parte, existem filtros incontáveis. Nossa ignorância, a limitação dos nossos sentidos, da nossa inteligência, as próprias condições da nossa natureza de sujeitos, sujeitos particulares, tudo isso submetido à experiência. Tais condições, porém, não são universais, como imaginava Kant, deduzindo daí, em evidente erro, que a natureza euclidiana do espaço e até a mecânica newtoniana deviam ser verdadeiras a priori. Lembram? Ele está falando aqui das categorias apriorísticas kantianas, né? Na crítica da razão pura. Ele conversa todo o tempo conosco, com os filósofos. Todo o tempo. Ele diz: as imagens que construímos do universo vivem dentro de nós, no espaço dos nossos pensamentos, mas descrevem mais ou menos bem o mundo real do que somos parte. Seguimos as pistas para tentar descrever melhor este mundo. Quando falamos do Big Bang e da estrutura do espaço-tempo, o que estamos fazendo não é a continuação dos relatos livres e fantásticos que os homens contavam em torno da fogueira nas noites de centenas de milênios passados. Não, é a continuação de uma outra coisa, do olhar daqueles mesmos homens, as primeiras luzes da alvorada, buscando em meio à poeira da savana os rastros de um antílope. Observar os detalhes da realidade para deduzir deles aquilo que não podemos diretamente, mas cujos indícios podemos seguir. Essa parte final é de uma beleza muito grande. E ele diz, depois, algumas páginas adiante: o nosso saber reflete o mundo. Faz isso mais ou menos bem, mas reflete o mundo que nós habitamos. Esta comunicação entre nós e o mundo não é algo que nos distingue do resto da natureza. O problema está totalmente em aberto e as possíveis soluções sobre as quais se discute agora são muitas e são belas. Esta, eu creio, é uma das fronteiras mais interessantes da ciência em que os progressos tendem a ser maiores. Hoje, novos instrumentos nos permitem observar ao vivo a atividade do cérebro e mapear suas intrincadíssimas redes com impressionante precisão. É de 2014 a notícia do primeiro mapeamento completo da estrutura cerebral fina, mesoscópica, de um mamífero. Entre as mais belas, em minha opinião, encontra-se a teoria desenvolvida por um brilhante cientista italiano que trabalha nos Estados Unidos, chamado Giulio Tononi. Já vimos esse pensador, veremos em breve de novo num dos nossos cursos. Ele então, ao final, entra em Spinoza e concorda com muitas coisas em Spinoza, de outras ele diz que não são tão próximas. Ao final, terminando o livro, o Carlo Rovelli, nesse lindo poema filosófico e físico, ele diz: à beira daquilo que sabemos, em contato com o oceano do desconhecido, reluzem o mistério e a beleza do mundo. E isso é de tirar o fôlego. Carlo Rovelli. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Este livro estará presente no nosso evento do final de semana, sexta e sábado. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.